De volta com a nossa conversa aqui com o Pablo Feltrin, que é da Secretaria Municipal de Saúde de Uruçanga. Ele é psicólogo. Estamos falando hoje sobre a questão do Setembro Amarelo, envolvendo aí a questão do suicídio. Passamos já da metade do mês de setembro, mas a gente, como falei assim no começo do programa, é importante a gente lembrar desse fato durante o ano todo, né? A questão do suicídio que está bem próximo de nós aqui. A gente, às vezes, como falamos anteriormente também, acho que não tem aqui próximo, mas tem sim casos na região. E nós estávamos falando, Pablo, da questão de que leva uma pessoa a cometer o suicídio, a tirar a própria vida. Agora, quem é que atenta mais contra a vida? Tem uma faixa etária, a mulher, o homem, a pessoa com mais idade, com menos idade, o que aterroriza mais, digamos, essa questão do suicídio?
Vamos lá, Rafael. Então, as mulheres elas atentam mais, tá? Só que os homens eles acabam sendo mais efetivos. Isso se deve aos meios utilizados, né? Os homens utilizam meios mais letais do que as mulheres. E aí vem outra questão importante, as idades de risco, né? Então, geralmente elas estão ligadas entre os 15 e 35 anos e após os 75. Aí as pessoas ficam assim, né? Mas poxa, como assim? Eu escutei lá que se matou um homem de 40 anos, uma mulher de 50. Então, isso aqui não é uma via de regra, né? Não quer dizer que só se cometem suicídio pessoas nessas faixas etárias. Mas, de um modo geral, elas são as mais suscetíveis. De 15 a 35, muitas vezes é o quê? A própria a juventude, as transformações do corpo, o início de responsabilidades, né? O início da vida adulta, que é um período crítico, tá? Na vida do ser humano. Isso aí também é um fenômeno mundial, né? A pessoa, ela está se inserindo no mundo, ela está procurando o espaço dela na sociedade, no mercado de trabalho, então ela está procurando adquirir as suas coisas. Então é turbulento, é puxado, é pesado, né? É um tanto. É bem sofrido, vamos dizer assim, né? É bem peleado, é bastante esforço. E após os 75 está vinculado à questão aposentadoria, e aí vem, né? A nossa cultura ela nos mensura muito pelo tanto que a gente produz. E aí vem a aposentadoria, a pessoa acaba ficando um pouco mais ociosa, um pouco mais parada. A idade vai passando, limitações físicas, né? Ou vai envelhecendo, a pessoa vai ficando um pouco mais limitada. E aí é onde muitas vezes também isso favorece a pessoa acabar cometendo suicídio.
Bom, o suicídio ele está ligado a alguma condição clínica também?
Então, aí vem agora a questão de estatística, tá, Rafael? Então, de novo, não é uma via de regra, né? Mas os estudos, né, tanto em países desenvolvidos quanto no, nos menos, né, em desenvolvimento, eles revelam dois importantes fatores relacionados ao suicídio. Então, primeiro, tem a maioria das pessoas que cometeu suicídio, ele teria uma condição mental diagnosticável, tá? Então, existe a palavra transtorno mental, mas eu vou dizer uma condição mental. A pessoa já vinha com um problema psicológico, um problema, né, psiquiátrico, e muitas vezes acabou não tendo o auxílio que necessitaria. Segundo, né, o suicídio e comportamentos suicidas, eles são mais frequentes nos pacientes que acabam, né, tendo essa questão da psiquiatria, tá? Então, as estatísticas mostram que pessoas com sintomas psicóticos, né, que é fuga da realidade, alucinações, delírios, né, pessoas com sintomas depressivos, pessoas com ansiedade elevada, condição como alcoolismo, a drogadição, doenças degenerativas, doenças físicas, dor crônica, né? Aqui também aparece o câncer, o HIV, né? Que elas predispõem o ato e acabam facilitando o surgimento do desejo, né? Que são apresentados por sinais, né? Como, por exemplo, o comportamento retraído, a falta de habilidade para se relacionar com a família, com os amigos, mudanças às vezes na personalidade, né, no jeito dela de ser, irritabilidade, o pessimismo, a apatia, né, aquela a tristeza, alterações no sono, na rotina, né, às vezes já uma história de tentativa de suicídio anterior, vem a questão do odiar-se, um sentimento de culpa, de se sentir sem valor, né, ou até mesmo com vergonha de talvez estar passando por uma dificuldade, de estar se sentindo impotente. Muitas vezes uma perda recente, né, a perda de um ente querido, um divórcio, uma separação, desemprego, tá, o desemprego, já ter às vezes uma história, mas um histórico familiar de suicídio, foi onde eu citei lá a condição genética, a condição já, né, familiar, então que predispõe, não quer dizer que determina, mas já é um facilitador, tá? Muitas vezes a pessoa começa a apresentar algum desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever testamento, né, os sentimentos de solidão, impotência, desesperança, carta de despedida, tá? Menção repetida de morte ou suicídio. Então, de novo, vem aquela história, né, de cada 10 pessoas que cometem, 8 comunicam. Talvez não de maneira franca ou direta, quero morrer. Mas as pessoas muitas vezes querem acabar com tudo, vontade de sumir. Então, quer dizer, eu acho que essa escuta qualificada, a gente prestar atenção no outro, ela é importante.
Paulo, talvez seja o maior mito esse de dizer a pessoa que vai cometer um suicídio, ela não avisa, ela vai lá e faz.
Ele é,
é o maior mito isso?
E aí, pode ver o que eu citei antes aqui, né, Rafael? Às vezes a pessoa ela se retrai, às vezes a pessoa ela começa a se isolar, ela está com um sintoma depressivo, né? Sintoma depressivo, que todos nós em algum momento podemos ter, né? Uhum. Isolamento, a gente acaba não querendo estar muito com pessoas, a gente quer ficar quietinho, a gente, né, quer dormir mais do que deveria. Às vezes aquela pessoa não está comunicando nada, só que aquilo já é indicativo. Quer dizer, ela não está comunicando verbalmente, né? Mas o comportamento dela está dizendo que ela tem alguma coisa. Mas no ato de falar mesmo, eu te digo, Rafael, a maioria das pessoas não comunica francamente, né? Quero morrer. Mas as pessoas, elas de alguma forma comunicam. Então, de cada 10, 8 dão indícios e 8 comunicam, né? Como eu te disse, eu quero sumir, acabar com tudo, tô de saco cheio. Às vezes é menções que nós aqui no nosso trabalho, dia a dia, a gente fala. Uhum. Cara, aquilo ali já vem, né? Tu tá se sobrecarregando. Tu já tá ultrapassando teu limite. E, de fato, aquilo tá te incomodando e tu quer acabar. Muitas vezes tu não acaba com a situação em si. Às vezes o tirar a vida, ele acaba sendo mais atraente. Uhum. Até porque a pessoa começa a experimentar problemas generalizados. Então, a partir dali, é só para trás, né? Então, eu vejo que nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas vinculadas umas às outras, eu acho que a gente olhar um pouquinho mais para o outro é importante, né? Se preocupar um pouquinho mais com o outro.
Essas pessoas, elas costumam pedir ajuda? Quando elas chegam nesse ponto extremo, assim?
Então, sim, elas acabam pedindo ajuda, né? De alguma forma, né? A melhor maneira de a gente descobrir, Rafael, se uma pessoa tem pensamento de suicídio, é justamente perguntando. Aí vem aquela história, né? Mas se falar de suicídio, parece que eu vou estar incentivando.
Aí, né?
Não, cara. Às vezes a pessoa ela não vai se sentir à vontade de falar. Então, quando tu dá a cartada para ela e ela vê que, tipo, poxa, o cara sabe, o cara, ele tá sacando o que eu tô falando. Aquilo ali já estimula. E a gente vê muito isso atendendo os pacientes, né? As pessoas ficam com vergonha, com receio de estar falando isso. E quando a gente fala assim, ó, já pensou em acabar com a tua vida? Ao mesmo tempo que elas ficam impressionadas, mas elas se sentem aliviadas, porque tipo, poxa, ele está me entendendo. Então, acho que falar e perguntar é a melhor estratégia, né? Então, tem essa crença popular de que falar a respeito de suicídio não coloca, né, coloca a ideia na cabeça das pessoas. Então, isso é um mito, tá? A maioria das pessoas, quando fala, elas ficam muito agradecidas e aliviadas de poder falar abertamente sobre os assuntos e questões que elas estão se debatendo, tá? Mas, de qualquer forma, acho que essas perguntas, elas podem ser realizadas, né? Então, não é o perguntar por perguntar. Então, né, tem inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela preparou um material que facilita os apoiadores, por exemplo, o CVV, né, a terem essa abordagem de uma forma melhor. Então, vamos lá. Convenhamos que não é fácil, né, a gente perguntar para uma pessoa sobre ideação suicida, tá? E muitas vezes tem estratégias que acabam facilitando essa abordagem para chegar no assunto gradualmente. Então vamos lá, umas questões úteis, tá, Rafael? Tipo, você se sente triste, né? Você sente que ninguém se preocupa com você, né? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Você sente como se estivesse cometendo, né, uma morte gradativa, o suicídio? E aí vem a questão, né? Quando que eu pergunto isso? Poxa, quando às vezes a pessoa ela tem o sentimento de estar sendo compreendida. Então, eu acho que a ideia inicial é justamente a gente acolher aquela pessoa, escutá-la e ofertar a escuta e ofertar alguma forma de auxílio. O que é muito comum a gente ver, Rafael? As pessoas falam assim, ó, não, besteira, não é nada, que é isso. Poxa, às vezes tu tá invalidando o sentimento da pessoa. Então, ela acaba, às vezes, se sentindo ainda mais constrangida porque, poxa, eu tô passando mal e os outros, né, e talvez é uma besteira, De novo, o sofrimento, ele não é uma besteira. E o sofrimento de cada um, ele é muito próprio, ele é muito único. Uhum. Aquilo que às vezes me faz passar muito mal, para ti pode ser uma coisa corriqueira, cotidiana. Então, a gente não pode ficar comparando e mensurando o sofrimento das pessoas. Mas assim, ó, quando a pessoa estiver um pouco mais confortável, tu vê que ela está se abrindo, ela está se expressando, eu acho que a gente pode entrar no assunto. Então, não é sair por aí perguntando se tu quer morrer, né? Então, eu acho que tem a hora, o momento adequado de tu fez um vínculo, a pessoa está confiando em ti, eu acho que tu pode falar, tu pode questionar para que ela se sinta à vontade. Do contrário, ela vai se retrair mais ainda, Rafael.
Deixa eu só pegar um gancho que você falou da questão da tristeza antes aqui, e aí vem de encontro uma mensagem que a gente recebeu aqui. Há possibilidade de uma associação de uma pessoa com depressão morrer de tristeza, por exemplo? De uma tristeza muito profunda?
Então,
isso acarretar algum outro problema, talvez?
Quando se faz muitas vezes, né, uma autópsia, né, o exames, por exemplo, de uma pessoa, né, aí vem uma depressão severa, né? Se percebe que sim, os córtex, a parte dela de neuro, ela sofre alterações. Então, os estudos, né, que já vêm sendo feitos já há muitos anos, eles mostram que o organismo da pessoa, ele sofre alterações. Uhum. Então, corpo e mente andam juntos, Rafael. Sabe? Então, assim, ó, se o meu corpo está passando, às vezes, por algum problema ou uma doença, a minha mente vai pagar o pato disso. Ela vai sofrer junto. Então, as minhas neurotransmissões, elas vão sofrer alterações. Da mesma forma que se a minha mente, ela não estiver saudável, né? Ela estiver com prejuízo, o meu corpo também paga por isso. É um vice-versa, tá? Então, muitas vezes, não é o quadro depressivo que mata a pessoa, mas é o agravante, a situação que ele cria no organismo num todo, tá? Então, tu vê que a pessoa, sim, ela cria uma debilidade. Ela se atrofia, ela se debilita. O sofrimento, por exemplo. Pessoas muito irritadas acabam tendo uma somática, que é um processo de conversão de sintomas, é muito comum no estômago. Então, são pessoas que muitas vezes têm gastrite, são pessoas que acabam desenvolvendo úlceras e até um câncer. Então, a mente humana desenvolve um câncer, sabe? Uma pessoa que tem um sofrimento muito intenso, ela acaba tendo prejuízos severos na parte cardíaca dela. Então, as pesquisas mostraram que a condição mental, ela acaba influenciando o nosso organismo. Então, sim, a pessoa ela pode vir a óbito, não da depressão, de modo geral, mas de tudo aquilo que acomete ela.